personas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e você é o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada, ou até tirar dúvidas de quem já está por aqui há mais tempo. Gente, como sempre, vamos iniciar essa gravação fazendo alguns avisos. Primeiro aviso, esse podcast, né, está sendo gravado na Twitch de 15 em 15 dias, a não ser na semana que eu faleço, às 19 horas, nas quintas-feiras, e disponibilizado posteriormente num formato de podcast em todos os agregadores possíveis e imagináveis, né? Então você vai poder ouvir o episódio completo sempre na terça-feira seguinte à gravação. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês, então, por favor, mandem as perguntas pra gente responder durante a live, né? Então, mande pra gente qualquer tipo de questionamento que você tiver no nosso Curious Cat, curiouscat.ca/maremotopodcast. Inclusive, hoje no Instagram da Maremoto, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: ah, pra onde que eu mando pergunta? Pra onde que eu mando episódio pra você ouvir e tal? Vamos repetir: curiouscat.ca/maremotopodcast, tá? E também uma coisa que é importante sempre lembrar é que nenhuma pergunta é idiota. Tudo é válido nesse nosso estaleiro. E o último aviso é: sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, tá em todos os lugares com o nosso perfil da Maremoto. Inclusive, muita coisa diferente vai rolar nas nossas redes, na maneira com que a gente faz publicidade, na maneira com que a gente promove a nossa empresa e os nossos trabalhos. A gente tá reestruturando muita coisa aqui dentro da Maremoto. Então, é sempre legal que vocês fiquem de olho, tanto, né, pra acompanhar o que a gente faz, como também, né, se vocês acompanham a gente nas redes, vocês sempre sabem que tem uma vaga nova e tudo mais. A gente acabou de abrir 3, então as coisas sempre estão acontecendo aqui na Maremoto e elas tendem só a melhorar, a crescer e se desenvolver mais. Então vamos desatracar o nosso barco e começar a viagem. Gente, hoje eu estou um pouco baqueado, não estou no meu 100%, por isso hoje esse estaleiro vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco especial, vai ser um pouco um jogo co-op. Como eu avisei no meu Twitter, @caiocorraine, o episódio de hoje ele é especial sobre edição. E exclusivamente sobre edição, porque a gente recebe muito, porque eu tenho esse meu background de ter sido editor, não edito mais, só deixando isso bem claro, não edito mais, tem tempo, mas boa parte da minha carreira foi como editor de podcast, então eu entendo do que eu tô falando. Então, esse é um episódio que ele é específico sobre edição. E eu falei, pô, vamos juntar um mais um? Eu já não tô tão legal. E é um programa específico de edição? Pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar um dos editores da Maremoto, que está disponível, para me ajudar em algumas partes. Vini, por gentileza, se apresenta para nossa audiência. Fala um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você faz na Maremoto e tudo mais.
Eu sou o Vini, sou editor da Maremoto, vai fazer aí um ano logo logo, acho que mês que vem, se eu não me engano.
Socorro.
Já trabalho com áudio desde 2011, mas com podcast desde o comecinho de 2020, oficialmente, né? Já tinha editado algumas coisas antes. Como todo bom editor de podcast, a gente é meio nerdão de áudio, né? É o famoso nerd ter tudo, né? Só que de áudio. E é isso, basicamente. A gente faz o que tem que fazer.
Exatamente. Gente, eu chamei o Vini porque, como ele mencionou pra vocês, ele é nerd de áudio. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta que, se eu fosse explicar pra vocês, eu explicaria mal e porcamente. Então, eu vou pedir a ajuda do Vini pra responder. Primeira pergunta do estaleiro desta semana é a seguinte. Oi, Kai, tudo tranquilo? Já trabalho com alguns podcasts e tenho uma dúvida sobre LUFs em plataformas de streaming. Vi em alguns tutoriais que isso não faz tanta diferença, contanto que o material esteja bem equalizado. Mas um dos clientes pediu especificamente o podcast renderizado em menos 14 LUFs para streaming. E é algo que tem me dado sempre muito trabalho para deixar certinho e causado uma infinita viagem entre os plugins do Reaper. Qual a sua opinião sobre? Precisa mesmo ou é super preciosismo? Então vamos lá. Vini, eu queria começar perguntando pra você, que caralhos é Luffy?
Assim, Luffy... Agora entrando num papo nerdão, né?
Vamos lá. É pra isso que você tá aqui.
Inclusive, tive que até dar uma pesquisada direito, porque eu vou te falar que eu uso pouquíssimo, eu vou explicar o porquê já já. Eu não sei se você já usou aqueles aparelhos antigos de som, que tinham aquela coisa de RMS,
sim,
que era aquela medida, tipo... Ah, tem, sei lá, 250 watts RMS. RMS é tipo uma medida, é uma escala de medida de áudio, uma escala dinâmica, né? De volume. Então, tipo, você vai fazer uma média do volume, por exemplo, ponto mais baixo e ponto mais alto. O RMS é uma escala que ele pegava o áudio geral e media o mais baixo e o mais alto. O Luffy, ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque a nossa audição, ela não é linear. A gente não tem uma audição perfeita, escuta os graves da mesma forma que os agudos.
Exatamente.
Então, o Luffy, ele leva em consideração essa curva de frequência que a gente tem no nosso ouvido. Então, ele faz essa média com base nesse tipo de escala. Então, ela é usada, tipo, nas plataformas de streaming, como ele perguntou, da necessidade, né? Se precisa mesmo ter esses Luffy, né? Acho que ele é menos 14, que eu não me engano, tinha falado?
Sim.
Menos 14 é a medida base do Spotify. O porquê que isso é importante? Se você for colocar um arquivo no Spotify e ele tiver com um range dinâmico menor do que menos 14, tiver, sei lá, menos 9, primeiro que o áudio vai ficar uma bosta, vai ficar super comprimido, vai parecer que, tipo, caiu um alfinete no chão, vai parecer que é o cara berrando no seu ouvido. Então é muito importante você ter isso. E outra coisa, o mais importante, na verdade, você ter essa medida certa, porque você vai ser penalizado nas plataformas. Tipo, o seu volume vai baixar se você não tiver com essa medida de Luffy. Ele vai pegar de base o volume mais baixo e vai usar de base o mais alto. Se você estiver muito perto, vai ficar tudo muito baixo. É importante por isso. Mas não precisa ser tão nerdão de, tipo, nenhum, de entender o que é Luffy especificamente. Cara, tem um monte de ferramenta que você pode usar pra medir isso. Eu, particularmente, faço compressão, uso o maximizer do Ozone. Eu boto o Ozone na saída do master ali, na hora de fazer a compressão final do arquivo, e ele, você escolhe quantos Luffy você quer colocar de saída.
Sim.
Então eu coloco a medida certa, coloco menos 14 ali, e tudo certo. Assim, o que você precisa saber é quantos Luffy colocar na saída do seu limiter. Fora isso, cara, nem se estresse.
E isso é importante também, é importante ressaltar que quando a gente tá trabalhando com podcast, eu acredito que, por exemplo, Luffy é uma coisa, além de ser um pirata que estica, é uma coisa muito importante, principalmente pro pessoal que trabalha com música. Porque dependendo da sua plataforma de streaming, cada plataforma tem uma regrinha diferente. Se não me engano, YouTube é menos 24, Spotify é menos 14, tipo, cada uma tem a sua, né, o seu padrão. Só que isso é principalmente importante para quem trabalha com conteúdo audiovisual, no sentido tanto de filme, série, música, esse tipo de coisa. Cada plataforma tem as suas regras e você quer que o seu conteúdo seja veiculado naquela plataforma na melhor versão que você puder, né? Então, por exemplo, eu tenho uma banda, vou lançar um álbum. Cara, se a Amazon Music quer o meu álbum em X Luffy's, cara, eu vou fazer isso, vou dar uma ouvida pra ver se não ferrou nada, né? Se não deixou as coisas zoadas por ter cuspido as músicas, né? O conteúdo dessa forma, e vou mandar de acordo com a plataforma, porque eu quero que o meu ouvinte, o meu consumidor do outro lado, receba essa, né, a minha arte na melhor versão dela. Então, é importante a gente discutir, né, sobre essas regrinhas de que cada plataforma tem a sua, essas, né, porque eu, se não me engano, principalmente o pessoal que trabalha com música, reclamava que o SoundCloud, que é muito utilizado, né, pro pessoal publicar, principalmente eu escuto muito rapper que coloca, antigamente a gente tinha as mixtapes, né, agora rapper, trapper, toda essa galera sobe tudo pro SoundCloud, é onde eles escolhem divulgar a música deles. E tem uma galera que reclamava muito porque o SoundCloud era muito diferente. Então, se você ouvir uma música X no Spotify e ouvir a mesma música no SoundCloud, as pessoas falam, cara, o que tá acontecendo? Por que é tão diferente? É por causa disso. Mas, Vini, eu queria perguntar pra você, especificamente pra podcast, o quanto que a gente precisa ser, né, tipo, chato em relação a isso, que a gente precisa ser preciosista em relação a Luffy.
Cara, não precisa ser muito preciosista, porque não vai dar tanta diferença, porque é uma pessoa falando. E tem muitos outros fatores que vai levar em consideração também, né? Tipo, tem a qualidade do microfone que a pessoa tá usando, às vezes tá tudo estourada. Então, não dá pra levar em consideração também muito a ferro e fogo, até porque as plataformas todas têm variação de Luffy. Se eu não me engano, a Apple é menos 16. É uma diferença tão pequena que, tipo, não vai fazer diferença nenhuma, assim. Tipo, você vai baixar, sei lá, 1 dB, 2 dB do seu áudio em cada plataforma, sabe? Então, tanto que na Maremoto a gente usa menos 6 dB de base, né? Pra entrar temporada, e os menos 3, menos 14 LUFs ali pra cada plataforma. Vai ter variação de volume, mas não vai estourar a qualidade, né? Não vai ter nada, tipo, absurdamente estourado.
Exatamente.
A não ser que você queira, tipo, uma experiência musical de extremamente alta definição, que sei lá o quê. Cara, fora isso, tá tudo certo, não tem erro.
E é importante a gente mencionar também, né, que algumas pessoas podem não saber, né, que tipo, ah, o que caralhos é LUFI, pipipi, popopó. LUFI é Loudness Units Related to Full Scale. Por que que isso é importante? Porque como o Vini estava mencionando antes, não existia um padrão, né? Tipo, por isso que, por exemplo, você tá assistindo a tua TV a cabo e o programa tá lá num volume X, você deixa a sua TV no volume 15. Aí vem a propaganda e a propaganda tá explodindo. Tá tipo, pá, esse caralho, na propaganda eu tenho que baixar essa merda. É por isso, é porque a galera não tem uma padronização. E isso é importante por quê? Porque senão vira zona, gente. Ah, um canal, sei lá, a Globo tá alta, o SBT tá baixo, Rede TV não existe. Cara, precisa rolar uma padronização para que não seja zona. Principalmente nessa questão de áudio digital, as plataformas, elas estão estabelecendo, né, cada uma a sua cartilha para que todo mundo saiba quais são as regras do jogo e etc. Aí você coloca, sei lá, por exemplo, tipo, THX, uma Dolby 5.1, e aí tem que ter outro padrão. Cara, assim, quando você para pensar nisso, é um pesadelo. Então precisa ter regra, precisa ter uma média, precisa ter uma cartilha de boas práticas. Contudo, entretanto, todavia, é importante que, inclusive, né, o Ruinir falou aqui no chat, ah não, mas no Reaper dá pra ver nativamente. Sim, você consegue ver isso no seu DAW de escolha. Você tá editando no Reaper, você tá editando onde qualquer outro, né? Fala aí, o que você usa, Vini?
Eu uso o Ableton.
Essa desgraça desse Ableton. Tipo, você tá editando no seu SoundForge. Tem um jeito de ver isso. E se não tiver um jeito de ver nativamente no seu aplicativo de escolha, que nem o Vini mencionou, você tem plugins externos, você tem aplicativos posteriores que você pode jogar o arquivo e ele vai te cuspir do jeito certinho. Então, se você estiver preocupado com isso, procura LUFS, LUFS, na internet, que você vai encontrar essas plataformas, que você pode subir o seu arquivo, ele te fala quantos LUFS tá. Cara, isso é uma coisa que é super tranquila de você resolver, mas, por favor, não fica paranoico em relação a isso. É só realmente, assim, seguir ali uns padrõezinhos ali, pô, meu... Como é que tá o meu áudio? Ele tá muito baixo, tá muito alto? A gente geralmente, principalmente no nosso caso, a gente trabalha principalmente, né, nessa nossa base de dB, né, que são os decibéis. Tipo, pô, menos 6. É um áudio que é legal, ele não tá estourando. Eu sempre falo isso pro pessoal que vai editar. Gente, música de BG depende muito de música, mas, pô, geralmente você deixa ali no menos 30 dB e tudo mais. Tem algumas boas práticas que você vai pegando com o tempo e que facilitam sua vida. Então, se isto for uma questão pra você, procure se informar um pouco mais sobre LUFI, mas não estressa tanto, porque não é o fim do mundo. A gente aqui tá trabalhando com conteúdo, a voz humana, ela não é tão complexa assim. A maior parte do nosso espectro tá nos médios, então, tipo, não é como se nosso conteúdo fosse ser muito danificado de acordo com o que a plataforma tem como padrão. Tô falando besteira, Vini?
Cara, é isso mesmo, né? É bem isso aí mesmo, e o mais importante é pegar referência, né, cara? Tipo, tá na dúvida se tá legal? Ouve outros e compara. Só isso. Usa o ouvido, sabe? Eu acho que a melhor ferramenta que a gente tem é o ouvido hoje, cara. Não existe outra que tenha como substituir.
Vini, vou te usar então para mais uma pergunta, que é mais uma pergunta de nerdão de áudio. E são duas perguntas diferentes, de duas pessoas diferentes, mas eu vou juntar porque eu acredito que falam sobre a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Pessoa anônima falou o seguinte: comecei a usar o RX7 e achei maravilhoso, mas ainda nivela o áudio pelo levelator, porque não achei a função do RX7 para isso. Existe alguma função para isso dentro do RX7? Já adianto para você. Sim, mas segura essa emoção. Próxima pergunta também que eu vou juntar é a seguinte: já uso o Levelator há um tempo, mas gostaria de saber como fazer o processo manualmente. Vai que o Levelator explode, ou sei lá. Essas duas perguntas, elas estão falando de ferramentas diferentes. Eu gosto que o Levelator, ele é repetido em ambas, né? Porque o Levelator, eu devo muito da minha carreira ao Levelator. Por mais que ele tenha parado de ser atualizado em, sei lá, 2013, facilitou a minha vida por muitos anos. Mas então, Vini, aproveitando que você tá aqui e que você é uma pessoa, né, que consegue destrinchar um pouco melhor essas coisas, explica um pouco pra gente. gente essa questão da nivelação, né? Por que que tem essa questão de normalização, nivelação, principalmente quando a gente tá lidando com voz? Porque, né, a gente precisa pegar o que tá mais baixo e subir, o que tá mais alto descer, para que fique, né, tudo mais ou menos do mesmo jeito, para que a pessoa que tá ouvindo, recebendo essa informação do outro lado, não tome susto com alguém gritando, com alguém, né, falando muito alto, alguém que beija o microfone, começa a falar assim. Então, explica um pouco pra gente, assim, no caso dos editores, por que que essa parte é muito importante antes da gente começar a fazer a edição?
Cara, essa pergunta tem até a ver com os LUFs também, meio que indiretamente, assim. Porque os LUFs são pra justamente evitar que tenha muita variação de volume, né? O range dinâmico de volume. Só que, assim, tem várias ferramentas, inclusive eu falei de uma delas mais cedo, que é o Ozone. O Ozone, ele tem um maximizer, que ele é um limiter. Toda DAW tem um limiter, na verdade, já por padrão. O Reaper tem o Rear Limiter, que ele aparece lá, que funciona bem, ele serve perfeitamente pro que precisa. É só saber onde colocar, só colocar no canal master ou no canal que você quiser fazer a compressão ali, né? E o limiter, o que que ele é? Literalmente um limitador. Ele vai pegar o volume máximo que você quer deixar ele batendo e vai deixar ali. Só que você consegue dar mais ganho dentro dele. Então, tipo, é tipo você pegar uma seringa normal, um êmbolo ali, e botar o dedo na ponta e apertar ele. Você tá comprimindo o ar. Você tá pegando o que tá de volume baixo e tá segurando o que tá no alto, na saída.
Exatamente.
Então, você tá, tipo, trazendo os volumes baixos pra cima e mantendo os volumes altos sem que eles estourem. Pra não ficar, tipo, aquele bagulho berrando pra cacete. Pra fazer manualmente, dá de fazer tranquilo, você vai ter um trabalho do caralho, porque a nossa dinâmica de fala, nossa, muito trabalhoso. Se for uma coisa curtinha, é tranquilo. Agora, tipo, imagina que a gente tá conversando aqui durante, sei lá, que seja 20 minutos. A gente tá conversando por 20 minutos aqui, eu tô falando assim, aí eu falo baixo, daí eu falo mais alto, aí a gente se empolga e dá risada e estoura pra caralho o volume. Cara, isso é um trabalho do cacete, você vai ter que cortar pedacinho por pedacinho e fazer, e aumentar o volume na mão, sabe?
É, exatamente. Puxa pra baixo, empurra pra cima, puxa pra baixo, empurra pra cima. Cara, não
faz sentido, né?
Não, não faz sentido. Por isso que existe uma coisa chamada compressor. Então, é importante, assim, por que que a gente levantou, por exemplo, o Levelator? Pra quem não conhece, busca Levelator no Google, que vocês vão dar de cara com ele. É um programinha fofinho, azulzinho, pequenininho. O que que ele serve? Ele basicamente faz isso que o Vini falou, só que ele faz isso automaticamente. Você pega o seu arquivo, joga dentro do Levelator, e ele faz automaticamente, né, de uma maneira extremamente rudimentar. É importante frisar, né, porque hoje em dia, a gente já tem tecnologia, inteligência artificial, justamente para fazer isso, porque, por exemplo, o Levelator, ele pega e normaliza tudo, né? E deixa tudo ali meio que numa média. Ele pega o que tá muito alto e baixa, o que tá muito baixo e alta. Isso é um problema, por exemplo, se você gravou o seu podcast em faixas separadas, vai ter um momento na sua faixa que você está em silêncio porque outra pessoa tá falando. Se você joga isso no Levelator, ele vai falar, ah, esse silêncio aqui, foda-se, é informação, e pá, vai subir o teu silêncio para que ele fique da mesma altura que o resto da trilha. Então, né, vai estar aquele, tipo, o ruído, né, que eu já falei isso, né, que ruído de vida acontecendo ao seu redor. Ou seja, aqueles ruidinhos de boca, né, da pessoa lambendo o lábio, batucando na mesa, a cadeira dando uma mexidinha.
O cachorro então, assim, no fundo.
Exatamente, né, então vai, se você, né, utilizar o Levelator de uma maneira leviana, você pode receber uma coisa totalmente horrorosa do lado de lá.
Na dúvida, sempre corte o áudio em silêncio.
Exatamente, exatamente. Mas, uma coisa que eu fazia pra roubar no Levelator, era muito internet de caralho, tinha acabado de sair do bate-papo UOL pra fazer essas coisas. O que que eu fazia? Eu abri o Audacity, colocava meu áudio lá. Aí a minha faixa tava lá no Audacity. Aí eu ia lá, na parte do silêncio, e colocava remover ruído. Aí pegava o que era o silêncio e botava lá, né, fazia os negócios da Audacity lá pra remover ruído, removia o ruído. Então o silêncio virava silêncio de verdade. Era não informação. Era zero informação. Não é só você quieto com o seu microfone captando o ambiente. É zero. É não informação. E aí eu podia jogar no Levelator que ele não aumentava silêncio nenhum. Aí era maravilhoso. Inclusive, isso é uma coisa que eu recomendo muito pra vocês, tá, gente? Quando vocês forem começar a gravar, fica em silêncio por uns 10 segundos para que você possa ter a informação do seu silêncio depois. Porque é importante você utilizar isso também de uma maneira fácil para que você possa tirar isso na sua edição posterior. Mas, como a gente estava mencionando, o Levelator é um programa que basicamente fazia isso. Você jogava o arquivo dentro dele e rezava. Vamos ver como é que sai do outro lado. Usei por muitos anos. Mas, hoje em dia, todos os DAWs têm uma questão melhor, né, de processamento ali desse áudio. Como que você faz isso hoje em dia, Vini?
Cara, eu uso o RX, que é uma maravilha para tirar ruído.
Inclusive, inclusive, vamos dar um passinho pra trás. RX7.
Tá no 8, inclusive, né? Saiu 8 até já.
É, saiu, acabou de sair o 8. Procura Isotope RX7. Você vai ter dois momentos. O primeiro de, caralho, esse programa parece incrível. E o segundo de, meu Deus do céu, isso custa R$2.000. Né? Então, eu já te adianto que não é uma plataforma acessível. Mas tá na internet, vocês sabem como é que a internet funciona. Contudo, entretanto, todavia, a gente trabalha com isso. Por isso que a gente usa esse tipo de ferramenta.
E outra coisa também, né? Tem a versão Essentials também, que eles liberam volta e meia, bem baratinho. E, assim, não faz exatamente a mesma coisa, mas quebra um galho fudido e é tipo, sei lá, $20.
E o RX7, RX X8, né? Essas ferramentas da Isotope, num geral, eu usei o RX7 por um tempo, descobri o RX7 depois, né, que quase já tava na minha época de parar de editar, porque agora eu faço muito mais coisa do que só me focar na edição. Tenho pessoas, inclusive, que editam muito melhor do que eu. Todo mundo dessa empresa edita muito melhor do que eu sonharia em editar podcast. Então, o RX7, pra mim, foi uma coisa que me deixou doido. Porque o RX7, eu defino ele como o Photoshop do áudio. Porque ele te permite utilizar a inteligência artificial, utilizar, assim, coisas de um jeito que é inacreditável pra salvar áudio que, em outras circunstâncias, seriam inutilizáveis pra mim. Tipo, teve um cliente nosso que gravou os podcasts no chão de um evento. E ele fazendo entrevista ali no meio do show floor. E aí ele trouxe aquilo pra mim e falou, cara, tem como fazer um programa com isso aqui? Falei, deixa eu ver se tem. Coloquei na RX7, pedi pra inteligência artificial, cara, me salva. E salvou. Tipo, claro que você ainda ouvia um pouquinho do evento acontecendo ao redor, mas ele falou, cara, ficou até melhor, porque, tipo, dá pra me ouvir claramente conversando com a pessoa, mas você ainda sabe que tá num evento. Não ficou fake. Então, tipo, o RX7, o RX8, RX Essentials, cara, é uma ferramenta maravilhosa.
Inclusive, só reforçando do RX também, pra quem tem pacote Adobe, tiver o pacote completão, o Audition também tem um nativo dele que é maravilhoso, que é incrível. Eu arrisco dizer que é melhor que o RX, pro geral, assim. Porque, tipo, o RX, ele é muito bom pra ruídos específicos, pontuais, assim. Eu gosto muito pra isso. Mas pra, tipo, um ruído constante de fundo, eu acho que é muito mais simples de fazer no Audition do que fazer no RX. No RX, às vezes, tem que usar o D-Reverb, o D-Noise, sei lá, o caralhado de coisa pra fazer em sequência. Enquanto no Audition é, tipo, pega o exemplo de áudio, aperta o botãozinho, ele faz e exportou o áudio perfeitamente limpo e lindo e aquela coisa veludada, assim. Se o áudio tiver muito barulhento, eu jogo um RX de noise. Se tiver, às vezes, se a pessoa grava longe do microfone ou num ambiente muito, muito eco, eu jogo um de reverb. Não muito agressivo, porque senão ele estrangula o áudio, parece que a pessoa tá falando, vem queimando no ouvido aquele médio. Faço uma equalização básica, eu chamo de sweep, né, que passa, tipo, joga lá no alto uma equalização pra ver o que tá estourando, o que tá fazendo aquele ruído forte pra cacete no ouvido. Reduz um pouco ali, jogo o ozone de saída com o maximizer ali, uma equalização bem simplesinha, bem leve. Ele tem uns presets muito bons até. Eu uso o preset de base e vou tirando o que eu não preciso. E jogo o ozone na saída. Isso de cada track de áudio, eu jogo um ozone pra ele fazer uma compressão na voz de cada um, né? No master, no geral, eu jogo mais um ozone de saída com, tipo, -2 ali de threshold ali, só de, pra, tipo, um pouco de ação só, né? Ou -2 de ação em cima do áudio geral. Pra que ele fique um pouquinho mais nivelado todos os volumes com trilha, com voz, com efeitos, com tudo.
Exatamente. E é importante a gente pensar nesse balanceamento, principalmente pra que, como a gente tava mencionando antes na pergunta sobre luffs, você não quer, assim, de maneira nenhuma, por favor, gente. Hoje em dia a gente tá gradativamente se esforçando pra caramba pra oferecer informação, pra oferecer esse tipo de toque e tudo mais. Não há nada pior quando você tá ouvindo alguma coisa, a não ser que seja seu objetivo, mas raramente o é. Não tem nada pior do que você assustar teu ouvinte. Do que você, sabe, tipo, botar um som estourado na orelha dele do nada. Porque, cara, o nosso tímpano é um órgão, é uma parte do nosso corpo muito, muito, muito sensível. A gente tem isso, né? De tipo, putz, quando rola um som muito alto, a gente fica até desnorteado. Porque o nosso sentido, né? A audição é uma coisa essencial. É muito importante que vocês tomem cuidado quando vocês estiverem oferecendo conteúdo para as pessoas que estão recebendo do outro lado. Seja cuidadoso em relação ao seu volume, à sua compressão, à sua normalização, todas essas coisas, para que você não seja um problema para o seu cliente e para o seu consumidor. Para que essa pessoa não tenha que se esforçar tanto pra te consumir, sabe? Porque que nem eu sempre falo em quase todos os episódios, a gente tá sempre disputando pela atenção daquela pessoa. Se eu tô ouvindo um podcast e ele me fode no ouvido, sem sacanagem, é desassinar, nunca mais eu quero consumir um conteúdo teu na minha vida. Você me machucou, cara. Olha o desrespeito, sabe? Pra mim, é uma coisa muito absurda. Então, por favor, gente, isso é muito, muito sério. Muito sério. Eu queria agradecer muito a participação do Vini. Vini, muito obrigado. Fico muito, muito feliz que você, além, né, de trabalhar pra mim, você também, né, tá sempre aí nas lives e fazendo os comentários e ajudando o pessoal a respondendo perguntas e todas essas coisas nos nossos comentários aqui na Twitch. Então eu queria sempre te agradecer essa parceria, esse carinho de realmente fazer parte da Maremoto, de ser uma pessoa que, né, sempre ensina, nos ajuda todos os dias. Então, muito, muito obrigado pela tua parceria de sempre e também por ter aceitado participar desse bloquinho aqui do Estaleiro dessa semana. Muito obrigado, querido.
Tamo junto, cara. Quando precisar, é só chamar aí.
Próxima pergunta do Estaleiro é a seguinte: como fazer a escolha das músicas que compõem a trilha? É ok um podcast sem trilha sonora? Em primeiro lugar, sim, é completamente ok um podcast sem trilha sonora. Inclusive, é basicamente o padrão internacional. Os gringos não têm paciência pra editar que nem nós, não. Então, não é um problema podcast sem trilha sonora, né? Só a gente vê alguns casos aqui no Brasil também. Por exemplo, Mamilos. Mamilos, não, pelo menos na época que eu editava, não tinha trilha sonora. Inclusive, essa foi uma briga muito grande por muitos anos. Eu brigando com a Cris e com a Ju, falando, gente, deixa eu colocar trilha, por favor, deixa eu colocar uma musiquinha, deixa eu colocar uma musiquinha aqui, uma musiquinha, uma musiquinha. E elas não deixavam. Por quê? Porque o objetivo do projeto era, cara, a gente quer que o foco da pessoa esteja totalmente na conversa. A gente não quer que tenha outras coisas interagindo e puxando a atenção da pessoa. Então a gente quer justamente que não tenha trilha. O próprio Anticast, né, que o pessoal aqui tá mandando nos comentários da live. Sim, e o Anticast não tinha trilha porque, como o Ivan falou no nosso primeiro episódio do Maregrama, chegou um momento em que eu nem editava o Anticast porque não dava tempo. Porque era como eu conseguia fazer aquele projeto de maneira semanal. Porque eu era professor, porque eu fazia isso, fazia aquilo, não dava tempo. Então, assim, podcast sem trilha é um problema? Não. Contudo, entretanto, todavia, o padrão brasileiro de podcast, e eu já falei isso pra vocês várias vezes, esse padrão, ele flutua. Uma hora a inspiração é o programa X, outra hora a inspiração é o programa Y, e assim segue o barco. Mas, por muito tempo, o padrão brasileiro de podcast, o que, que é o podcast brasileiro? É o Nerdcast. O que, que o Nerdcast tem? Edição pra caralho! Efeito sonoro, trilha, coisa que ajuda a narrativa que eles estão construindo na conversa. Então, eu já tive toda essa explicação pra vocês, né? Então, escute estaleiros anteriores, mas o ouvinte brasileiro, ele tá acostumado com programas bem editados, super editados. Então, eu acredito que, se você não vai colocar trilha, porque assim, a trilha é uma aliada nossa. Por exemplo, eu tô contando, o meu programa é um programa de histórias, e eu estou contando uma história triste. Se eu coloco uma música triste pra combinar com aquilo ali, o sentimento é mais forte. A paulada que você recebe é mais forte. Nós temos aí um costume cultural de desenvolvimento de sociedade em que a gente associa determinados instrumentos. É que, tipo, quando você vai ouvir um filme de terror, você ouve, né, aquela trilha tensa, tem uns efeitos sonoros que você associa, né, justamente àquele estilo de conteúdo e tudo mais. Então, geralmente, a gente utiliza a trilha ao nosso favor, para que a gente intensifique um sentimento, para que a gente deixe uma conversa um pouco mais movimentada do que ela foi, na verdade. Se a gente tá tendo uma conversa e as duas pessoas estão num ritmo e a gente quer que a conversa seja mais animada, que a conversa seja um pouco mais movimentada, a gente utiliza a trilha para ajudar a oferecer esse sentimento final. Como o Renir falou aqui no chat, o segredo da edição é a magia da edição, gente. A gente utiliza essas ferramentas para ajudar o nosso propósito final. Então, eu gosto muito de trilha. Eu gosto de trilha. Eu gosto de podcast, tem que ter trilha, tem que ter música. Qual que é o clima do podcast? Ah, o clima é esse. Puta, vai lá, pega as trilhas, baixa, tal, não sei o que tem. Então, assim, eu adoro utilizar a música ao nosso favor. Eu adoro utilizar isso a favor do conteúdo, para que o conteúdo seja melhor ainda graças a essas ferramentas e essas particularidades que a gente inclui na edição para melhorar o resultado, né, que é daquele projeto. Mas é necessário? Não, claro que não. Já falei pra vocês, eu vou fazer o meu podcast em que eu batuco as músicas do LS Jack na barriga e tá tudo bem. Alguém vai ouvir? Não sei, mas é uma opção. Pode ser o que você quiser, gente. Eu quero que tenha trilha, eu não quero que tenha trilha. Claro sim, pode ser o que você quiser, dadas as, né, segura a emoção aí, porque tem uma coisa chamada direitos autorais. Então, né, a gente pode discutir isso com um pouco mais de profundidade em outros estaleiros, se vocês mandarem essa pergunta. Mas, se vocês forem utilizar trilhas sonoras, por favor, utilizem trilhas que têm os direitos liberados pelo Creative Commons ou comprem a utilização dessas trilhas. Na Maremoto, a gente compra as nossas trilhas, como o Fê acabou de mandar nos comentários, do Audio Network. Idealmente, é importante que você garanta o direito de utilização daquele material. Uma outra parte da pergunta aqui foi a seguinte: como fazer a escolha das músicas que compõem a trilha? E eu meio que respondi isso de uma maneira torta, vou tentar responder de uma maneira mais direta agora. Qual que é o objetivo do teu programa? Pegue músicas que ajudem nesse objetivo. Ah, tem um programa de mistério. Já tem aí o seu direcionamento. Ah, tem um programa que é de conversas corporativas. Legal, mas são conversas corporativas. Mas se leva o senhor, né? Senhores e senhoras, né, fumando um charuto enquanto bebem whisky. Tem muito cliente nosso que é assim. Cara, é batata. Bota aquele jazz bonito no fundo que você já deu o clima que o cliente queria. É um papo mais escolado e tal, não sei o que tem. Isso é uma coisa, gente, que você, como criador de conteúdo, e o teu cliente, se você estiver prestando serviço, vocês precisam pensar nisso. Qual que é a cara do meu programa? Como que o meu programa ele vai ser visto pelas outras pessoas? Eu quero que ele seja sério, mas eu não quero que ele seja sisudo. Todas essas coisas, isso influencia na escolha da tua identidade sonora, das trilhas que você vai usar, dos efeitos sonoros que você pode ou não incluir, das tuas vinhetas. Tudo isso é importante. Claro que a gente sempre bate naquelas máximas. Pô, trilha com voz pode? Até pode, mas usa com cuidado, porque senão você vai brigar pela atenção do teu ouvinte, porque afinal de contas, se a informação mais importante do teu áudio são as vozes, se você tiver mais que uma, elas vão competir pela atenção, então toma cuidado, faz um bom trabalho aí de baixar o volume dela até o momento em que ela não seja intrusiva no teu papo. Ah, posso colocar música que tem instrumentos muito frenéticos e aparentes e tudo mais? Depende, porque também, dependendo do instrumento, ele vai disputar a atenção do teu ouvinte. Tudo depende, gente. Só toma cuidado que, se você está fazendo um podcast, geralmente o astro é a voz. Né? A coisa mais importante do teu conteúdo é a voz, é o que está sendo dito, é o que está sendo discutido, é o que está sendo contado, é o que está sendo relatado. Então, use a trilha a seu favor e não foda a voz com ela, tá bom? Próxima pergunta do estaleiro é a seguinte: porra, você edita no modo bisturi, tirando todo o silêncio respirada na mão, ou utiliza a ferramenta de remover silêncio? Já fiz as duas coisas. Claro que tudo que você faz na mão, que é artesanal, tende a ficar melhor, porque a tua atenção está naquele momento e você vai saber editar aquele momento melhor do que qualquer máquina, por enquanto, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tem muita coisa que você pode sim utilizar da automação, da inteligência artificial para te ajudar, cara. Porque assim, vamos pensar no seguinte: se você corta todos os silêncios na mão, você perde muito tempo fazendo isso, perde muito da tua atenção fazendo isso e não consegue focar no quê? Na edição do conteúdo. Então, assim, eu por muito tempo fui cortador de silêncio, não era editor. Era cortador de silêncio, cortador de gaguejada, cortador de repetição. Tipo, disfarçador de ruído no fundo. Isso não é ser editor. Não tem problema nenhum. Sempre precisa ser. Quando você tem uma ferrovia, você precisa de alguém que limpe os trilhos para o trem passar de boa. Mas eu acho que é muito mais importante você se focar no conteúdo do que perder tempo com isso. Então, se você consegue utilizar a inteligência artificial do teu DOM para te ajudar nessas questões que são mais automáticas, bicho, usa. É só você configurar direito. No Reaper, tem a ferramenta, né, de você cortar os silêncios automaticamente. Switch. E no começo eu não sabia configurar ela direito. Puta, tá cortando os S's, tá cortando uma última sílaba, não sei o que tem. Cara, dá mais espaço, deixa mais tempo. O seu dó, ele te pergunta. Ele fala, ó, a partir de quantos milissegundos, né, você quer que eu identifique aquela trilha como silêncio para que eu corte automaticamente? Você pode ensinar a tua ferramenta a fazer do jeito que você quer. Então, utilize, gente. As ferramentas estão aí pra gente usar. Não se sinta mal. Ai, mas eu me sinto, tipo, meio que roubando no jogo. Gente, foca no que é o mais importante, que é a qualidade do conteúdo. A qualidade do conteúdo não está sendo, né, primariamente discutida se você deixou 3 ou 4 milissegundos de silêncio, gato. Não é assim, não. É importante você ver e priorizar onde que você prefere gastar o seu tempo. Próxima pergunta, que é basicamente uma continuação dessa aqui, é a seguinte. Como tornar a edição mais eficiente? Às vezes eu me sinto tão lerda editando. A eficiência na edição, ela vem com o tempo. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais você entende a sua ferramenta, mais você se acostuma com a função. Então, assim, no início da minha carreira, eu levava, sem sacanagem, uns 2 dias para editar um podcast de 1 hora. Nas últimas vezes que eu tava editando, bicho, eu editava um podcast de 1 hora em 2 horas e meia. Isso é porque, tipo, melhorei pra caralho? Também, mas, principalmente, como o Vini colocou aqui no chat, prática, conhecer os atalhos do teu DOM e macro. Eu tenho, pra quem, né, tá acompanhando no áudio nesse momento, é um micro teclado que todos os botões dele eu configurava para macro ou para atalhos específicos. Então, tipo, o 1 era render, o 2 era Ctrl S e assim vai, sabe? Porque era a maneira que eu utilizava para editar os programas. E por que que eu tô mostrando esse tecladinho? Por que que eu tô descrevendo esse tecladinho? Né? Que inclusive é um teclado da Deluxe, que é uma marca chinesa. Recomendo pra caralho, tá? É uma delícia usar isso aqui. Inclusive pra quem usa Photoshop, essas porra toda, qualquer coisa assim, é um excelente tecladinho. Inclusive tinha macro que era faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Tipo, nivela, normaliza, nananana. Tipo, eu apertava um botão e ele fazia 4 tarefas na ordem que eu tinha estabelecido. Cara, isso é muito importante pra agilizar o teu trampo, gato. Se você, né, como ela mandou aqui, ah, eu me sinto meio lerda e tudo mais. Pra gente que trabalha com edição, ou que faz isso como hobby também, tudo mais, para os nossos projetos e tudo mais, tempo é dinheiro. Então, se eu demorar 8 horas pra editar um programa, beleza, esse é o tanto que eu posso render no meu mês. Se nas mesmas 8 horas eu edito 2 programas, epa, acabei de duplicar o quanto eu posso ganhar no meu dia de trabalho. Se nas mesmas 8 horas eu edito 3 programas... Entende o que eu tô falando? Então, assim, não é pra correr, não é pra sair desvairado, doido e tal. É para ser eficiente. Então, os conselhos mais importantes que eu dou é: conheça o seu DOM, conheça o seu programa de edição, conheça os atalhos. Qual que é o atalho que eu mais uso? Ah, é o de cortar, o de deletar. Legal. Onde que eu aperto eles no meu teclado? Putz, geralmente pra cortar é o S. Ele tá aqui na esquerda. E pra deletar é o delete, ele tá lá na direita. Pô, será que eu não consigo colocar o deletar no D? Ou não consigo colocar o deletar no X? Isso é muito importante. Torne as tuas ferramentas de trabalho o mais confortável possível pra você. E mais eficiente também. Porque, tipo, é a mesma coisa assim. Tipo, ah, eu consigo, por exemplo, editar um podcast inteiro num trackpad? Consigo. Vai ser um inferno na minha tela. É igual a galera, tipo, ah, que usa geralmente, né, tipo, aquelas tablets que tem tela e tudo mais. Esses filha da puta desses artistas conseguem desenhar com mouse? Consegue. Mas vai ser um inferno na vida. Vai demorar muito mais e o trabalho vai ficar muito pior. Então, valorize as suas ferramentas. Aprenda. Para um tempo. E eu sei que não é uma realidade pra todo mundo, mas, querida, para um tempinho e vê tudo que você usa, vê como que você tá e tudo mais, que aí, gradativamente, você vai aumentando o quão íntimo e íntima você é das suas ferramentas de trabalho. Uma coisa que eu fazia... gente... Tem uma coisa que você faz assim, você pega o teu áudio e aí você coloca lá embaixo, aumentar a velocidade. sem foder o pitch. Pra que as pessoas, né? Porque geralmente quando você aumenta a velocidade, você aumenta o pitch. Então chega num ponto que tá todo mundo falando Alvin e os Esquilos, né? O podcast do Alvin e os Esquilos. Mas se acostume, por exemplo, o normal é 1. Próxima semana, coloca 1.1. Próxima semana, coloca 1.2. E vai fazendo isso até chegar num ponto em que você tá perdendo informação. Aí bateu no teu teto. Magatão, na época que eu tava na labuta, mano, tinha programa que eu editava em 2, 3x, fi. E vamos que vamos, tempo é dinheiro, caguei. Claro que sempre respeitando as minhas limitações, tanto que a gente vê, né, o pessoal que não tem a visão, eles usam, né, aquele reconhecimento de onde você toca na tela do telefone, né, que a pessoa, a voz, né, o assistente fala, pede pra um colega, pra um conhecido, uma conhecida sua que não enxerga, emprestar o celular pra você. Clica em qualquer merda. Você vai ver com que o leitor de tela tá numa velocidade que não faz nem sentido. Tá anos-luz da compreensão humana normal. Por quê? Porque essa pessoa tá tão acostumada com essa porra que ela não tem tempo pra perder não, fi. Ela clica, ela já sabe onde que ela tá indo, já sabe o que ela tá fazendo e tal. Isso acontece, você consegue se acostumar com áudios rápidos. A sua compreensão, ela vai se adaptando. Então, bicho, eu garanto pra vocês, 1.5, todo mundo no planeta Terra consegue editar em 1.5. Né, sem fuder com o pitch, tá? Coloque isso no seu dom. Pra não mudar o pitch. É outra coisa que pode ajudar nessa sua sensação de às vezes, putz, eu me sinto tão lerda editando. Tenta isso, tenta essas dicas que a gente acabou de passar. Gente, essas foram as perguntas que a gente tinha do nosso Cuquete. Então, se você tiver qualquer questão, não precisa ser focado apenas em edição. Sempre lembrando disso, sempre deixando isso claro. Esse é um programa para falar de todos os aspectos da edição, de desenvolvimento de um podcast. Então, não precisa ser só sobre edição. Pode ser sobre produção, sobre, né, fazer um roteiro, tem vários aspectos, né? Então não se preocupem, o Estaleiro ele não fala só sobre edição, mas esse é um episódio especial só sobre isso, porque a gente geralmente recebe muita pergunta sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre outros aspectos do desenvolvimento de um podcast, a gente faz programas específicos sobre essas coisas também. Se você tem mais algum questionamento, manda pra gente em curiouscat.qa/maremotopodcast que a gente responde no próximo episódio. Essa segunda parte do podcast, ela vai servir para que eu avalie um podcast que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei no episódio, né? O que mais me surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente. Ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com o seu programa, tá? Mas antes da gente começar o nosso bloco, né, de dissecando um podcast, é sempre importante reforçar uma coisa. Quando vocês forem mandar o episódio que vocês querem que a gente escute, manda pra gente um aviso, né? Tipo, olha, corra, eu quero que você escute do minuto X até o minuto Y do meu programa, com um limite aí máximo de 10 minutos. Por quê? Porque, bicho, eu não posso ficar 1 hora e 50, 3 horas aqui reagindo a um programa inteiro, tá? Então, é importante que vocês mandem essa delimitação pra gente, principalmente pra que e direcionada de um jeito que, ah, corra, esse foi o momento que eu achei que ficou mais legal. Ou, ah, esse foi o momento que eu mais tive dificuldade, que você acha, tudo mais, né? Então, direciona a gente para que a gente possa ouvir exatamente o teu programa, tá bom? Aviso os dados, vamos começar. O programa dessa semana vem do Randovski, que, se não me engano, é o usuário do Randy, né? O Randy Maldonado, que já trabalhou na Maremoto e que, infelizmente, saiu por motivo de força maior. O Randy é um editor talentosíssimo, uma pessoa extremamente querida. Eu adoro os programas que o Randy edita e fico muito feliz já que eu já, antes de ouvir, já tenho certeza de que vai ser mó legal o que a gente vai ouvir essa semana. Então vamos começar com a mensagem dele aqui. Olá, Caio, equipe da Maremoto. Gostaria que vocês avaliassem uma pequena brincadeira que eu fiz no início do episódio 53 do podcast de mesa, onde eu falo sobre o cenário de RPG de mesa Mago. Eu sonorizei um trecho do livro Deuses Americanos do Neil Gaiman. O trecho é do início do episódio até o início da pauta, lá pro minuto 8 mais ou menos. Um abraço para todos vocês. Vamos lá? 3, 2, 1, play!
Eu Eles cruzaram a divisa da Flórida e Shadow viu sua primeira palmeira. Ele ficou imaginando se tinha sido plantada ali na divisa de propósito, só para os viajantes saberem que agora eles estavam na Flórida. O Sr. Nancy começou a roncar e Shadow deu uma olhada nele. Ele ainda parecia muito cinzento.
Deixa eu dar um pause. Então, eu adoro a maneira, né, com que o Rand ele tá construindo essa cena, né? Porque a gente tem vários efeitos sonoros que estão, de novo, lembra da conversa que a gente acabou de ter de trilha, de todas essas coisas e tal? Porque os efeitos sonoros, a trilha, todas essas coisas estão contribuindo pra cena. Ou seja, a gente tá dentro do carro, ele acabou de falar de uma pessoa que tá roncando, tá rolando o efeito sonoro, rolou uma brincadeirinha de direita e esquerda também, de sound design aí, de estéreo no início do programa também. Então, assim, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque isso está nos transportando para aquele momento do livro que ele quer retratar nesse trecho. Então, é muito legal sempre a gente tomar cuidado na nossa edição, gente, para que, né, a gente utilize todas essas ferramentas a nosso favor. E o Rand está fazendo isso de maneira sublime.
E a sua respiração chiava. Shadow se perguntou, não pela primeira vez, se ele teria sofrido algum tipo de ferimento pulmonar durante a briga. A Flórida se estendia mais do que Shadow imaginava. E já era tarde quando encostou na frente de uma casa.
Volta um pouquinho, vou puxar a tua orelha, Randy. Vocês vão perceber a hora que eu vou puxar a orelha dele.
Se ele teria sofrido algum tipo de ferimento pulmonar durante a briga. A Flórida se estendia mais do que Shadow imaginava. E já era tarde quando encostou na frente de uma...
O efeito sonoro do carro chegando... Porque assim, vamos lá, gente. É uma coisa muito difícil a gente brincar de efeito sonoro. Porque a gente tá, né, brincando de cineasta. Vocês já estão careca de ouvir eu falar isso. A coisa mais importante do sound design é você escolher onde que tá a câmera nessa cena. Porque no momento anterior, a gente tá dentro do carro e quando o carro encosta... A gente está do lado de fora. Esse efeito sonoro do carro encostando é o efeito sonoro captado do lado de fora de um carro encostando. Até um segundo atrás, a gente estava dentro do carro. Agora a gente está fora. Não pode ser brusco isso. A maneira mais interessante de a gente fazer isso seria como? Pegar esse efeito sonoro do carro encostando e freando do lado da estrada ali e talvez colocar alguma questão de compressão nesse efeito sonoro para que a gente sentisse esse efeito sonoro de dentro do carro e não de fora. Isso é difícil pra caralho de pensar. É detalhe. Por que eu tô puxando a orelha do Rand nisso? Porque é meu papel, esse é o propósito desse bloco, mas também porque eu sei que o Rand sabe disso. Então, gente, a coisa principal do sound design. Onde que a pessoa tá na cena? Onde que a pessoa tá na cena? Ó, o Vini mandou ali, perfeito. Equalização, baixando os agudos e os médios. Pra quê? Pra que o som fique mais enclausurado. Ou seja, eu estou sentindo esse efeito sonoro ainda dentro do veículo. Isso, gente, é chatice num nível extremo. Extremo do extremo do extremo do extremo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu sei que o filho da puta do Randy é bom. Então eu posso encher o saco dele por isso. Esse não é o primeiro episódio que o Randy editou na vida dele. Então fica aí o puxãozinho de orelha. A gente, né, tem um minuto. Eu chamei a atenção de um negócio que aconteceu em um segundo. Dois segundos. Porque o diabo está nos detalhes, gente. E é meu papel aqui ser o diabo.
Casa de madeira pequena e térrea, com as janelas bem tapadas na
Ó, que coisa linda que aconteceu logo depois, cara. Todo, entre aspas, o processo de desligar o carro foi feito de maneira sublime. Tanto que, tipo, a música, a maneira com que a música, pum, foi. Por quê? Porque eu desliguei o carro, e se eu desliguei o carro, o som não tem mais energia. Pum, corta a música. Foi feito de uma maneira linda. Então, sim, eu vou puxar a orelha do Randy. Deixa eu voltar pra vocês ouvirem todo o trecho de novo.
Liga. A Flórida se estendia mais do que Shadow imaginava. E já era tarde quando encostou na frente de uma casa de madeira pequena e térrea, com as janelas bem tapadas.
Olha aí!
Ia de Fort Pierce. Nancy.
Filho da puta, fez tudo certo! É o carro parando, é o freio de mão, é a chave girando, é o som do rádio desligando ao mesmo tempo que a chave gira, é o som da porta abrindo, tá tudo lindo! Eu tô me sentindo dentro do carro junto com o Shadow. Só que o barulho do carro chegando foi feito do lado de fora dele. Então, sim, eu vou encher o saco do Hunt por causa disso.
Que havia indicado o caminho nos últimos 8 quilômetros, convidou-o para passar a noite. O Sr. Nancy destrancou as persianas contra furacão e abriu as janelas. A casa tinha cheiro de mofo e de umidade, e de alguma coisa doce, como se fosse assombrada há muito tempo pelos fantasmas de biscoitos.
Olha a trilha. Vocês perceberam quando que ele veio com a trilha? Teve um momento em que eles estavam ouvindo a música dentro do rádio do carro. Teve a transição entre eles desligarem o carro, andarem até a casa, e aí a trilha de tensão começar a vir. Isso foi feito, ó, de maneira linda. Por quê? Porque não é intrusivo. Porque é natural. Você sente como se tudo fizesse sentido. Então, é muito importante, gente, quando vocês forem incluir efeitos sonoros ou incluir trilha, esse tipo de coisa, principalmente em situações em que o seu objetivo é fazer esse tipo de sonorização mais detalhado, é importante que a gente tente sempre lidar com cada um desses elementos de uma maneira bem cuidadosa, que não seja intrusivo, que não pareça estranho, que não pareça artificial e todas essas coisas. Porque o nosso objetivo é que todas essas coisas estão me empurrando para a história, estão me sugando para esse universo, né, de deuses americanos, né, do Gaiman. Tá me colocando ali, eu sei, eu tô sentindo essa casa nesse momento. Então, é muito importante que quando vocês forem fazer a edição de vocês, em projetos que tem, obviamente, aqui, tem esse nível de detalhe, todo efeito sonoro, toda trilha, tudo que você tá fazendo faz sentido, é colocada de uma maneira que seja suave, a não ser que não seja o objetivo, mas que faça sentido dentro do contexto, tá?
Shadow concordou com relutância em passar a noite ali, assim como concordou com mais relutância ainda em acompanhar o Sr. Nancy até o bar no fim da rua só para tomar um drink enquanto a casa arejava. O ar enchia-se de mosquitos de palmeira que zumbiam. O chão estava lotado de criaturas que corriam para se esconder e faziam barulhos de estalos. O Sr. Nancy acendeu uma cigarrilha, tossiu e engasgou. Eles caminharam em silêncio até o fim da rua. Não era bem um...
Volta! Vou puxar a orelha de novo. Andaram até o fim da rua. Por que que eu tô ouvindo barulho de passo em madeira? Embora eles podem estar andando, né? Tipo, nos Estados Unidos tem uns lugares, né, que são feitos de madeira. Foda-se! Vou manter o meu ponto! Nesse caso, eu acho que seria mais legal aquele barulho de bota em areia, chão batido mesmo, sabe? Porque senão esses efeitos sonoros de pisos ainda na madeira, como o Roenir mencionou aqui no chat, me dá a impressão que eles ainda estavam dentro de casa. De novo, cadê a câmera? Lembrando que a câmera é o nosso espectador, o nosso ouvinte, nosso consumidor de conteúdo, onde essa pessoa está, né? Então, se tá dentro de casa, tá em outro lugar, não sei o que tem. Onde que essa pessoa tá e o que faz sentido essa pessoa ouvir? Então, é assim que você escolhe os seus efeitos sonoros, gente.
O velho Sr. Nancy pagou as primeiras cervejas e Shadow pagou a segunda rodada. E olhou horrorizado quando o Sr. Nancy convenceu o barman a ligar o aparelho de karaokê e observou com um acanhamento fascinado enquanto o velho entoava What's New Pussycat? Antes de cantar uma versão emocionante e afinada de The Way You Look Tonight. Ele tinha uma voz ótima e, no fim da canção, um punhado de pessoas que ainda estava no bar o aplaudiu e o aclamou. Quando ele voltou para...
Eu, nesse momento em que eles estão no bar, a única coisa que eu faria de diferente para que, principalmente nesse momento em que rolou o aplauso, eu colocaria um pouquinho mais de ambiência. Para, olha, temos pessoas nesse ambiente, tá rolando umas conversinhas ali no fundo, tchit-chat, tá, só para que esses aplausos não subissem no vazio, por assim dizer. Eu colocaria, né, e indicaria esse detalhe de ambiência do bar para que esses efeitos sonoros das palmas não saíssem tão do nada.
Para a mesa onde Shadow estava, ele parecia mais brilhante. As partes brancas de seus olhos estavam limpas e a palidez cinzenta que tocava sua pele não estava mais lá.
É sua vez agora.
Sem chance, cara. Mas o Sr. Nancy havia pedido mais cerveja e entregava a Shadow um impresso manchado com o nome das músicas. O mundo começava a rodar um pouco, e Shadow não conseguiu reunir argumentos para discutir. Então, Nancy já estava colocando a fita de Don't Let Me Be Misunderstood e empurrava, literalmente empurrava Shadow para cima do palco improvisado no fundo do bar.
Shadow. Ó que excelente, assim. De novo, tirando o fato de que, pra mim, seria importante ter o tempo todo uma ambiência de bar, whatever, a escolha de efeitos sonoros, ela é uma coisa que é muito importante, gente. Então, por exemplo, você tem palmas dos mais diversos tipos, tamanhos, estilos. Você tem muito tipo de palma. Você tem palma... Ai, que bom. Você tem palma, tipo, muito animado. Você tem palma de multidão. E, nesse caso, como é um bar pequeno, de beira de estrada, esse tipo de coisa, a palma, o efeito sonoro de palma que ele escolheu ou produziu, a gente tem sempre que levar isso em consideração, faz parte dessa questão de sound design você também. Putz, não tem o efeito sonoro da tampa da privada batendo. Tá bom, deixa eu pegar meu gravador, deixa eu fazer esse efeito sonoro, tá? Isso é uma alternativa. Então, o efeito sonoro que ele escolheu foi de um grupo pequeno aplaudindo. Pra denotar que, cara, é um bar pequeno, não tem tanta gente assim, não tem tanta gente animada a ponto de aplaudir. Isso é fantástico.
Shadow segurou o microfone como se ele estivesse...
Peraí.
Misunderstood e empurrava, literalmente empurrava Shadow para cima do palco improvisado no fundo do bar. Shadows.
Vocês perceberam o que ele fez? Presta atenção na música que tá rolando no fundo. E aí, é uma coisa que eu falei num episódio anterior do Estaleiro. Entrada e saída de efeito sonoro, dependendo de qual o efeito, de qual trilha, de que você está usando, sempre importante que faça sentido no contexto e que você tome o cuidado para não sumir simplesmente com um detalhe que você colocou. Agora eu vou pedir para vocês, prestem atenção na música que está rolando no fundo.
Então... Nancy já estava colocando a fita de Don't Let Me Be Misunderstood e empurrava, literalmente empurrava Shadow para cima do palco improvisado no fundo do bar. Shadow segurou o microfone como...
Cadê a música? Ele usou as palmas e essa interferência na microfonia para disfarçar o fim da trilha que ele estava usando. É um jeito sublime, é um jeito extremamente... bonito de se fazer, de dar tchau para uma coisa que você estava usando na tua obra. Então, por que que eu não gosto de efeitos sonoros que começam e acabam, tipo, sem falar oi, sem falar tchau direito? Justamente para que, porque desse jeito ele estava usando uma trilha no fundo, e aí quando ele, o objetivo agora provavelmente vai ser que, né, utilizar a próxima música que o Shadow vai cantar, o que ele fez? Ele aproveitou a subida e a entrada das palmas e da microfonia para poder dar tchau para a trilha que ele estava usando. Isso, gente, é cuidado. Levem isso em consideração quando vocês forem editar o programa de vocês.
Ou se ele estivesse provavelmente vivo. Então a música de fundo começou e ele entoou o Baby inicial. Baby, do you understand me now? Ninguém no bar jogou nada na sua direção. E aquela sensação era boa. A voz dele era áspera, mas melódica. E a aspereza combinava com a canção. E ele ainda cantava enquanto caminhava de volta pra casa pela noite atarefada da Flórida. O velho e o moço.
Para esse momento, primeiro lugar, lindo, super bem editado. Mas, nesse momento, qual foi a solução que o Rand escolheu? Ele pegou uma apresentação ao vivo dessa música e colocou como se fosse o Shadow no karaokê. O meu único problema com essa versão é que, quando chegou no refrão, veio o backing vocal. E isso quebra um pouquinho a nossa imersão, porque, porra, não era o Shadow cantando no bar de beira de estrada? Ele tava cantando sozinho e tudo mais. Por que que veio um backing vocal? Então, assim, o único detalhe que não deixa essa cena perfeita. Mas, de novo, batendo na tecla, gente, o meu papel aqui é ser o demônio chato que pega no pé de cada Detalhe, a pessoa que tá ouvindo o teu programa só pra curtir, bicho, ela tá satisfeitíssima. Mas pra gente que edita, pra gente que desenvolve conteúdo, pra gente que ama podcast, a ponto de estar aqui assistindo uma transmissão ou ouvindo posteriormente um programa cujo objetivo é justamente discutir sobre a produção disso, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa chatice profissional, por assim dizer. Mas, sempre batendo na tecla, eu tô puxando a orelha do Randy porque eu sei que ele sabe fazer isso e eu quero mencionar para vocês esses detalhes, porque se eu passo esse marca-texto em cima, vocês começam a assimilar isso e usar isso na produção de vocês. É o que eu espero.
Tropeçando pela rua alegres, ele cantava para os caranguejos, as aranhas, os besouros e as lagartixas da noite. Chegando em casa, o senhor Nancy mostrou o sofá e o almoço.
Peraí, agora essa transição não foi tão elegante, Randy. Vou chamar a sua atenção. A transição de trilhas, tá? Vamos lá.
Tropeçando pela rua alegres, ele cantava para os caranguejos, as aranhas, os besouros e as lagartixas da noite.
Vocês viram que deu pra perceber o fim da música que ele tava cantando, do karaokê, para a trilha de tensão. Deu pra ver o encontro delas ali. Então, eu faria o quê? Utilizaria a abertura da porta, botava a abertura da porta um pouco mais alta, e esse efeito sonoro é o que marca a transição de uma para outra. Quando eu abri a porta, estou vindo da rua, tô vindo daquela cena, tô vindo daquele sentimento eufórico de ter cantado no karaokê, no bar, e as pessoas gostaram, papapá. E aí, quando eu abro a porta, volta o momento de tensão que eu tô querendo construir. Então, tipo, abriu a porta, tá vindo a música do karaokê, abre a porta, ela é interrompida pelo barulho da porta abrindo, e quando você coloca o efeito sonoro da porta fechando, você começa a próxima trilha, porque aí você também ajuda o seu ouvinte a falar, ah, é verdade, né, agora mudou o clima, estamos saindo de uma cena pra outra. Usem os efeitos sonoros a favor de vocês.
Quando em casa, o Sr. Nancy mostrou o sofá a ele. Era muito menor do que Shadow, que então resolveu dormir no chão. Quando terminou de tomar essa decisão, ele já estava em um sono profundo, meio sentado, meio deitado no sofá minúsculo. A princípio, ele não sonhou. Havia somente a escuridão reconfortante. Então, ele viu um fogo queimando na escuridão e andou na sua
direção. O efeito sonoro do fogo, ele vem, né, ele vem meio abrupto, mas tudo bem. Por quê? Porque ele está num sonho. Ele não está caminhando até uma clareira que tem uma coisa pegando fogo. Não, ele está sonhando. Então não tem problema nenhum esse efeito sonoro vir do nada. Porque sonho não faz sentido nenhum.
Direção.
Ó, a ambiência.
Você se saiu muito bem.
Sussurrou o homem búfalo, sem mexer os lábios. Eu não sei o que eu fiz.
Você estabeleceu a paz, pegou nossas palavras e as transformou nas suas próprias. Eles nunca entenderam que estavam aqui e que as pessoas que os adoravam também. Porque eles estarem aqui nos satisfaz. Mas é possível mudar de ideia e talvez mudemos.
Você é um deus? O homem búfalo sacudiu a cabeça. Parecia por um instante que a criatura se divertia.
Eu sou a terra.
Vamos ver como que ele vai resolver. Usou bem. Resolveu bem. Resolveu bem. Porque, né, a melhor transição de sonho pra acordado que a gente já ouviu foi num dos estaleiros anteriores, né, que foi aquela transição de, tipo, do efeito sonoro do relógio invadindo a cena e o barulho dele batendo no relógio, cortando a ambiência e tudo que tava acontecendo no sonho para a entrada da realidade. Mas o Randy resolveu bem aqui, porque é importante essa transição pra que, de novo, a gente, como ouvinte, veja, ok, onde que tá a câmera agora? Tava no sonho. Pra onde que ela tá indo? Então é importante, sim, essa transição. Resolveu bem.
Se aconteceu alguma coisa mais naquele sonho, Shadow não conseguiu se lembrar. Ele ouviu alguma coisa chiando e a sua cabeça doía e havia uma pulsação atrás dos seus olhos. O velho já preparava o café da manhã. Uma pilha alta de panquecas, bacon crocante, ovos perfeitos e café. Parecia então no ápice da sua saúde.
Agora começa o programa de verdade.
Eu sou o Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa.
Cara, muito bom. Muito bom, Randy. Muito bom. Aplausos, aplausos, aplausos. Excelente a sonorização. Feita com muito bom gosto. Feita com muito carinho. Deve ter dado um trabalho desgraçado. Então, fica aqui o nosso parabéns. Os pequenos puxões de orelha. Que é normal, é o nosso objetivo. Gente, então, se vocês quiserem ouvir o episódio inteiro do podcast de mesa, do Randy, o link para esse programa vai estar aqui na descrição do nosso podcast. Então, se você quiser ouvir o programa inteiro, vai lá. Se você gostou do que o Randy fez, deixa um carinho, deixa um cheiro, deixa um... Escute, curta e compartilhe o programa e o conteúdo do amiguinho, tá bom? Isso é muito importante. Então, gente, esse foi o Estaleiro, nosso podcast original da Maremoto. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live. Novamente, para lembrar, o podcast, né, o Estaleiro, ele só pode acontecer com a presença de vocês, com a participação de vocês. Então, mandem perguntinhas lá no nosso cuquete, curiouscat.qa/maremotopodcast. Não esqueçam de mandar o episódio, né, do programa de vocês, que vocês gostariam que a gente desse uma ouvida ao vivo, né? Então, por gentileza, manda, né, sempre aquele negócio, ah, do minuto tal até o minuto tal. Pá, pá, pá. A gente já explicou para que a gente possa reagir aqui, fazer esse live listening, para que a gente possa dissecar o seu programa aqui ao vivo, te ajudar a melhorar e desenvolver conteúdo cada vez mais legal. Sigam a gente também, né, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, @maremotopodcast. Vocês já sabem do drill, vocês já sabem da furadeira, vocês já sabem exatamente o que vocês têm que fazer. É isso. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela paciência de todos, muito obrigado pela existência de todos. Vocês são maravilhosos e eu sempre agradeço por acompanhar o nosso trabalho. Eu fico por aqui. Tchau, seus lindos. Sejam bons uns com os outros. Este podcast foi editado pela Maremoto.